O que é poutine?
Pudim é uma massa de chocolate de comer com a colher. Não esquenta, quando tudo acabar, você não vai precisar comer besteiras e sobras como um cachorro. A minha mãe cozinha muito bem. Ela pode fazer o que você quiser.
Panquecas?
É, panquecas, mas outras comidas também. Quando isso tudo acabar e o Will voltar e você não for mais um segredo, meus pais podem arrumar uma cama para você no porão. Ou você pode ficar com o meu quarto se quiser, já que eu tô o tempo todo lá embaixo. O que eu quero dizer é que eles vão cuidar de você. Eles vão ser como seus novos pais. E a Nancy, ela vai ser tipo sua nova irmã.
Você vai ser meu irmão?
O quê? Não. Não.
Por que não?
Porque... porque é diferente.
Por quê?
Olha, eu não sei, eu acho que... é bobagem.
Mike.
Oi.
Amigos não mentem.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, rebobinando fita cassete com caneta Bic no mundo invertido, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Olha, levando em consideração que a Winona Ryder já viveu na casa do Beetlejuice, a série para ela devia se chamar Normal Things.
Boa.
Pode crer.
Tibério Velasquez.
Cara, tu sabe que eu tava assistindo a série e eu notei algumas coisas estranhas?
Caramba, posso ir embora? Não, ainda tem que passar.
Eu, Vécio Parente.
Eu preciso pedir desculpa a todo mundo porque eu não consegui rever a série porque o meu VHS do Stranger Things mofou.
O Elvis tá up to date com a série hoje. Ele tá, essa série é da época dele, total.
Vê se os comentários dele vão ter esse contexto todo.
Tem que seguir até o fim.
O que é essa internet que vocês tanto falam? Vocês do futuro longínquo do ano 2000?
É o tal do cyberespaço?
O Elvis é o único integrante do podcast que grava a porra toda num rádio patrulha.
Bota o som do modem dele conectando aí quando começa.
Chega. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod, e assim como aquele meme do Capitão América, eu entendi as referências.
Boa, boa. E pela primeira vez aqui com a gente, o rei dos escritores, Afonso Solano.
Bagulhos Sinistros, versão brasileira, podcastinadores.
Eu preciso confessar, cara, que eu já tentei chegar nessa entonação, cara, mas eu não consigo. Parece simples, mas eu não consigo fazer a parada.
É muito bom, cara, o narrador de títulos, e era o mesmo cara que fazia as placas. Ele tem
exato.
Que ter uma ausência de emoção, normalmente. Então tá lá, o pica-pau tá correndo, porque tá vindo o cara atrás dele, ele olha pro lado, vê a placa, aí eu entro no narrador. Saída. Sacou?
Bom momento tenso,
frio.
Cara.
Precipício.
Exatamente. Ele não tá ali, ele tá ali e não tá, entendeu?
Ele tá de altos, né?
É, ele é tipo um cara que faz a mímica pro surdo, mudo. Ele tá ali, mas tem que fingir que não tá. Tá no cantinho fazendo ali a parada, rápido. Olha, é um prazer estar participando pela primeira vez no, talvez, podcast cuja pronúncia é a mais difícil da internet. Podcrastinadores. Tem que falar devagar.
Falou o cara que veio do Mrg.
além de um nome épico aqui, vocês puxam também um panteão de participantes cujos nomes não deixam por menos. Nós temos porra, Montaleão, Tibério, Elvécio. Caramba!
É quase uma peça de Shakespeare, né? Comédia de Artes aí, podcast
muito,
de
muito! Muito! Tô aqui com o meu Solano aqui, humildão. Mas, galera, muito obrigado aí pelo convite. Nota 10.
Primeira vez o cara chega Solano já, mano.
Eita,
porra, na frente do convidado, sabe?
Fazendo esse papelão aí.
Hoje a gente vai debater a grande surpresa do ano, a série que ninguém viu chegar e que tomou conta de todas as rodas de conversa quando o assunto era séries. Stranger Things. Depois dos e-mails.
E-mails.
E Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
GG, a gente teve um monte de comentários sobre o Esquadrão Suicida. É, esse é daquele filme que realmente dá o que falar entre a galera, né?
É, pro bem e pro mal, né?
Pro bem e pro mal, pois é.
Um pouco mais pro mal.
Nesse caso, acho que foi. É. Mas então, vamos lá, vamos pro que o Éder falou. O filme tem muitos problemas, mas muitos mesmo. Mas nem por isso foi um dinheiro mal gasto. Achei divertido, descompromissado e galhofa. Por exemplo, ver o Deadshot falando que vai pra Gotham resolver alguns assuntos é tão patético que fica engraçado. Meu filho, o morcego tem coisa mais importante pra pensar.
Mas, na verdade, é ele que ia atrás do Batman, né? Não é o Batman. Não é ele marcar um encontro com o Batman.
Por aí. Não gostei do Coringa, não mesmo. Ele só parece um rapper gangsta. Mas não comprometeu o filme. Quem sabe eu já era de aprimorar ele nos futuros filmes.
Olha, eu vou falar que eu achei estranho também. Aquele visual todo tatuado, dente todo arrebentado. Mas se você for levar em consideração o histórico, né? Quer dizer, o Batman teria arrebentado com ele na hora que ele foi colocado na prisão. Os dentes falsos já justifica aí. E aí, sei lá, aquela tatuagem a gente pode dar uma forçada de barra e, sei lá, né, usar aquele código de cadeia, né, que tem um monte de tatuagem lá dentro. Dá pra aceitar.
Na verdade, eu achei que ele foi mal aproveitado, mas eu ainda acredito no ator. Eu ainda acredito que o personagem pode nos surpreender. E eu espero que isso aconteça depois. Acho que é um pouco da expectativa de, caramba, é o Coringa, é o próximo Coringa depois do Heath Ledger. O que, exato, não é um negócio muito simples, né? Olha a responsabilidade do cara. E aí você pega um cara que é um grande ator, o cara que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante há pouco tempo atrás. Só que eu ainda acredito no Jared Leto fazendo o Coringa. Eu espero ele no próximo filme pra falar mal ou falar bem.
É isso aí.
Continuando, ele fala assim: me incomodou o fato de não salientarem o fator deles serem descartáveis. Esse é o principal motivo do grupo existir. Também senti falta de uma missão inicial. Acho que houve muita preguiça no roteiro.
É, isso a gente chegou a comentar lá no podcast, né?
Pois é, só tem uma missão o filme inteiro. É,
exatamente.
Mas a coisa que mais me incomodou foi o dramalhão feito pelo sacrifício do El Diablo, sendo que o verdadeiro herói foi o soldadinho anônimo que apertou o detonador. O cara foi voluntarioso, corajoso, heróico e ninguém se importou com ele. Cara, eu concordo, porque eu acho que aquele cara lá, eu comentei isso durante o podcast, o cara, ele foi kamikaze, quem é aquele cara que ele foi lá apertar o botão, não tinha um controle remoto, tinha alguém lá e o cara foi, esse sim foi descartável.
Rapidinho, que parte do filme é essa?
É quando o crocodilo vai pra debaixo d'água e tem uma bomba debaixo do monstro lá.
Ah.
E aí tem que detonar uma bomba. E a bomba tá sem o controle remoto. E aí o cara vai lá e a princípio o cara morreu. Um soldado qualquer que tava lá foi lá e apertou o botão e morreu. Porque não mostrou ele encaixando a bomba e voltando pra apertar o botão.
É verdade.
Mas apesar de tudo isso, achei o filme muito divertido. Abraços.
Éder, eu também achei aquela coisa lá do El Diablo meio cu doce demais, sabia? Ele era um puta cara poderoso ali, e essa coisa de, não, eu não quero mais machucar ninguém. Fala sério, ele, beleza, não vai machucar inocente, mas o cara tá sendo agredido, vendo todo mundo se ferrando, tem a oportunidade de ele ter a pena reduzida, e vai ficar lá na dele, não, eu tô me guardando. Fala sério, né? Isso foi meio forçado também. Mas concordo contigo, cara, achei divertido. E se tiver um 2, eu vou estar lá pra ver.
É, eu vou ver de qualquer maneira. Agora, eu vi até o Quarteto Fantástico 2, né? Fazer o quê?
Isso você esconde, Elvis, esconde.
Não, o que eu não vi foi o Motoqueiro Fantasma 2. Esse aí eu pensei, não, um foi tão ruim que...
Esse deixa. É foda, né?
Pois é.
Esse eu não vi nem na TV, cara, quando passou. E o segundo e-mail é do Radoc Lobo, de São Paulo. E não é o da rua, é o... É o Radoc com R, não com H.
Radoc Lobo não é na Tijuca?
É verdade, mas é com H.
Ah, tá.
É Radoc com H, esse cara é o com R. E ele diz o seguinte: o filme dos sete bandidos e um Will Smith tem alguns problemas, como foram apontados, mas teve duas coisas que me incomodaram muito. Primeiro, o Amarra. Eu sei que ninguém liga pra esse cara, nem eu, mas podiam ter dado a ficha técnica dele no filme. Podiam ter dito: esse é o Amarra, ele gosta de Slipknot, ele adora sua moto e Amarra, whatever. E eu concordo contigo, cara. Eu achei que ele devia estar naquela apresentação junto com todo mundo. De repente chega um cara novo, diferente. Na hora que o cara chegou, eu falei: tem alguma coisa estranha aí, né?
É aquele negócio, é deixar claro que esse é o camisa vermelha do Star Trek. É o cara que entrou pra morrer.
Mas ficou muito óbvio isso, cara. Tinha que ter dado uma inventada ali, colocar no meio. Deixava ele mais curtinho. Mas tinha que estar dando no meio, né?
Me parece que o que eles queriam fazer é: não vamos fazer ninguém gostar desse personagem porque ele vai ter que morrer. Então a gente pega um personagem qualquer e a gente coloca ele lá e aparece e depois ele morre. Porque a gente precisa ter alguém pra morrer. Mas eu acho isso um erro, porque você devia ter apresentado o cara, mesmo que alguém, poxa, que legal, olha lá, eu Amarra, eu gostei dele, eu fui com a cara dele porque eu também gosto de Slipknot e também tenho uma moto Yamaha, sei lá. Porque ficou muito óbvio que, não, esse cara aqui só entrou para mostrar que realmente tem uma bomba no pescoço.
E o Radoc, inclusive, dá até uma sugestão de como isso poderia ter sido feito. Ele fala o seguinte:
como se Amanda Waller dissesse: gente, esse aqui é o Amarra e tem no pescoço dele o mesmo dispositivo que vocês, e é isso que acontece com quem me desobedece. E aí ativo o dispositivo e a cabeça dele explode ali na frente de todo mundo. Isso seria mais útil pra mostrar a frieza aí do Ricardo Bandeira. Quem é Ricardo Bandeira?
Ué, Ricardo Bandeira é o Rick Flag, é o Robocop lá, o mocinho.
Muito bom.
Mocinho, entre aspas, né?
É o Robocop.
Pois é.
Maneiro, maneiro.
Rick Flag, Ricardo Bandeira.
Ricardo Bandeira. Segundo o Capitão Boomerang, a apresentação do cara é ele traindo um parceiro no roubo, depois traindo o Amarra pra ver se tem mesmo uma bomba na cabeça. Um cara desses vai voltar pra lutar contra uma força mística do mal com uma galera que ele conheceu à força? Não fode, né? Concordo, cara. Ele tinha uma motivação muito fraquinha ali. Ele, logo de cara, já sabia que o cara era rebelde. Eu acho que ele deviam ter deixado um fugir.
Eu acho que uma das falhas do filme foi quando ele fugiu, ele voltar. Ele não ia voltar. Aquela personalidade voltar que foi mostrada ao longo do filme, ele não ia voltar. Ele não tem por que voltar.
Ele ter fugido na hora, eu achei perfeito. Falei, caramba, esse cara faria isso. Voltar foi final feliz, né?
Pois é.
E aí ele terminou em meio dando 2 PS. Primeiro, é a segunda vez que o Flash faz uma aparição rápida num filme da DC. Acho que eles gostaram aí do trocadilho.
E não foi o Flash Gordon. Pan.
Ah. É um terceiro trocadilho. E o PS2 foi o melhor. Eu escrevi o e-mail todo em Comic Sans só pra compartilhar o incômodo que eu senti durante o filme. Muito bom, cara. Realmente leu o e-mail em Comic Sans, meu amigo. Quase que você foi passado aqui. Se você não tivesse esse último PS, essa carta não teria sido lida. Então é isso. A gente não pode deixar de agradecer aos nossos padrinhos, que contribuem lá no padrim.com.br/podcastinadores e que ajudam a gente a manter esse projeto do podcast. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda e Marcelo Petego, como Iodas, e o nosso grande mestre dos magos, que é o Alexandre Mendes. Muito obrigado, pessoal.
E lembrando, mais uma vez, que a gente está lá no padrim.com.br/podcastinadores e tem contribuições...
Eu voltei, eu posso falar como eu quero.
Temos contribuições a partir de R$1, ou seja, ninguém pode reclamar que está sem dinheiro para contribuir.
É isso aí.
E também lembrando que a gente gosta de receber os comentários de vocês lá no Abacaxi Voador, ou receber e-mail pelo podcastinadores@gmail.com.
Ou você também pode comentar lá na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/podcastinadores. Aproveita e dá um like lá se você ainda não fez isso.
É isso aí.
E o último agradecimento vai para o Killian, do Podcast Guia, por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa. Muito obrigado, Killian, e muito obrigado, padrinhos.
Valeu.
Então é isso, vamos logo para o nosso especial sobre Stranger Things. A Netflix volta a comprovar que o seu algoritmo de inteligência, quando acerta, acerta bem. Porque foi de uma reunião executiva que saiu a decisão de resgatar os anos 80 e fazer um produto que conversasse com a parte da audiência que continua assistindo os clássicos dessa época. E o resultado disso é Stranger Things, uma produção que resgata uma linguagem que a gente já estava morrendo de saudade. E aí eu pergunto pra vocês, será que essa série é só pros balzacos pra cima ou funciona bem aí pra essas novas gerações?
Excelente pergunta, Roux.
GG, antes de você fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa história de que a série foi inspirada nos algoritmos, até que pode ser verdade? Eu vi isso em vários lugares, só que eu ouvi uma outra história de que os Duffer Brothers tinham essa série já pronta e tentaram vender antes.
Pra 5 estúdios diferentes, né?
Se eles já tinham a série pronta e tentaram vender pra outros estúdios, é porque isso não tava sendo criado por algoritmo, não. Isso já tava pronto.
Eu vi isso
foi uma
também.
Coincidência.
É boa pergunta. Eu acho que o cerne da sua pergunta é a questão do inspirado. Ela não é inspirada. O algoritmo não diz o seguinte: o que a gente vai fazer?
fazer. Por exemplo, quando teve House of Cards, eles perceberam que tinha uma audiência interessante a versão inglesa, queriam fazer aquilo, e aí identificaram que você tinha muita gente com interesse em filmes do Kevin Spacey e muito interesse em cima do David Fincher. Aí eles pegam o seguinte, olha, já que este é um produto que a gente decide investir, que faça com esses elementos pra gente potencializar a forma dele ser consumido. No caso de Stranger Things, não foi como estão dizendo aí, o algoritmo disse como teria que ser a série. Isso é tirar muito do mérito dos diretores. Simplesmente falou o seguinte, gente, tá na hora da gente investir em anos 80.
Uma tendência, né? É uma estatística.
O que a gente tem no nosso portfólio aqui de propostas, entendi, que é de anos 80? E aí sim eles vão compondo.
Do jeito que falaram, a impressão que deu que quem criou a série foi a Skynet, foi o computador lá do Netflix, essa é a série perfeita e tal. E aí montaram.
A verdade é que o algoritmo da Netflix, ele é extremamente inteligente. Ele sabe, por exemplo, quando é que as pessoas desistem de acompanhar aquela série. Por exemplo, o próprio House of Cards, o índice de maior desistência de toda a série foi logo no início, quando o Frank Underwood quebra o pescoço do cachorro. Spoiler. Ali já separou... Spoiler dos primeiros dois minutos. Mas ali já separou bem os públicos, sabe? Então, ou seja, eles sabem desse tipo de coisa. E aí você pode tomar decisões de acordo com o que você tá sabendo.
É. E a maior prova de que isso daí é caô é porque não tem o Adam Sandler na série, né? Então você já sabe que não foi o algoritmo da Netflix.
Não, porque o moleque sem dente vai crescer pra ser o Adam Sandler.
Não, porque ele tem talento.
Mas olha só, eu vou respondendo, opinando, na verdade, não respondendo, mas opinando sobre a questão de será que as pessoas precisam ter um background muito, muito vasto sobre os anos 80, precisam ter vivido aquela época, etc. Eu opino aqui com uma série que eu sou muito fã, assim como muita gente da minha geração, anos 80 pra cima, que é o Dead Seventh Show. É um bem período colocado, que eu colocado. Não fiz parte,
tem razão,
né?
É verdade.
Meus pais fizeram, as referências que eu tenho são dos filmes, etc., que me passaram aquela cultura pop da época, e pela série ser muito bem escrita e muito bem engraçada, pelo menos na minha opinião, ela acabou dando certo com essa geração aqui. Creio que, inclusive, fosse a maior geração de pessoas que assistia, era a geração de pessoal que não estava nos anos 70 lá, adolescente, né? Isso que é curioso, assim.
É, realmente.
Então talvez sirva como exemplo.
Meus pais não estavam vendo Dead Seventh Show.
Curioso é que That's 80 Shows também não funcionou, né?
That's 80 Show não funcionou. Mas ele não funcionou, acho que é porque a série era ruim. Não porque
a época era errada. É o roteiro que manda, né?
Exatamente. O roteiro manda em tudo.
Se fosse uma grande coletânea de referências sem ter um roteiro amarradinho direitinho, a gente não ia, com certeza, o mérito aí é do cara.
É tipo o Esquadrão Suicida ou qualquer filme da Warner.
Não, cara.
Um monte de referência sem cola. Agora,
mas as referências são bem sutis na série, né? Não é um negócio assim que é tão gritante.
É bem
colocadinho e tal. Bacana isso, né?
Quando é feito esse tipo de coisa em que você tem a referência que acrescenta, assim, você passa a curtir mais por causa das referências e ela não faz parte do plot, ele não é necessário pra você entender a série aquilo, então assim, vai sempre funcionar.
Acrescenta, mas não faz falta, né?
Exatamente.
E assim, a série trata de valores universais, né, cara? É amizade, né? Aquela coisa dos garotos, assim, todo mundo...
O Apple.
Passa por isso, né? Quando é pequeno, tem aquele grupo de amigos que se reúne e tal. Então isso aí eu acho que é até temporal, cara. Isso aí vai ter sempre público.
Todo mundo passa por
falar.
Isso, né? Aquele grupo de amigos que se reúne pra combater monstros de outra dimensão.
Pois
tal.
É.
Quem nunca, né, gente?
Pra jogar RPG.
Quem nunca?
E fora que cada um usa a referência que tem, né? Por exemplo, a molecada de mais nova vai ver ali, por exemplo, a referência a Silent Hill na questão do mundo invertido, por exemplo, que é uma coisa mais recente, né?
O fato é, se você consumiu essa cultura, você vai aproveitar muito mais do que uma pessoa que nasceu, porra, em 1999, sei lá, entendeu? Nos anos 2000, pronto. Ela não vai ter esse impacto, essa emoção, esse carinho por certas homenagens. A gente fala muito de referência, a impressão que eu tenho, às vezes, uma referência, ela pode ser mais jogada só como um easter eggzinha. Tem muitas homenagens, né? Às vezes, colocadas até como o tom da série em si é uma homenagem a uma era de entretenimento que foi comandada pelo Steven Spielberg e pela era George Lucas de jogos, de videogame, de filmes, de séries, de livros e tudo. Então, ela serve como uma homenagem, mas de uma forma muito mais abrangente, né? Abraçando a série como um todo. Não é algo que você pode simplesmente apontar para um cartaz ali. Ela tá em tudo quanto é lugar.
aquele logo de entrada é bem chamativo em relação a isso.
É, né? A trilha também, né? A trilha de entrada tem uma coisa meio...
O logo é igual aos livros do Stephen King e a trilha sonora é igual aos filmes do John Carpenter.
É muito John Carpenter.
Eu tava ouvindo um podcast, aliás, é um podcast bastante interessante, um tal de Podcrastinadores, que um episódio do ano passado que falava de Guerra nas Estrelas, e o Henrique Granado, ele fez um comentário interessante que tem tudo a ver com o podcast de hoje, porque tava falando que o Guerra nas Estrelas foi aquela história de juntar um monte de referências de décadas anteriores, e aí pouco depois veio o Matrix, no fim dos anos 90, que também juntou várias referências das décadas anteriores, então a gente sente que é um negócio meio cíclico. Aí agora o Stranger Things tá juntando um monte de coisas das décadas anteriores também.
A ideia é que de tempos em tempos culmina, né?
De tempos em tempos você vai querer recuperar algo que aconteceu há um tempo atrás.
Mas vem cá, eu também não senti tantas referências de outras coisas que não anos 80 do Stranger Things. O que vocês identificam aí?
Pra mim, 80
não, eu acho não tô falando até que... Eu tô falando de anos 80 mesmo. A gente vê Stephen King, a gente vê John Carpenter, a gente vê Alien, a gente vê Poltergeist, o Iluminado, a gente vê... Tem muita coisa que tem do fim dos anos 70 e início dos anos 80.
Uh-huh. Sim. Mas o legal é que, tipo assim, não é só cinema, é com anos 80 de uma forma geral. A gente vê música, o The Clash. A gente vê o moleque falando, aí um easter egg muito pra conhecedor do assunto, que eu não me incluo, porque eu não saquei, mas me contaram, achei um barato. Quando alguém menciona o X-Men 134, vai ser a minha revistinha, eu que vou eu vou te dar se você fizer isso. Na verdade, 134 é a primeira vez que aparece a Fênix, que a menininha tem toda a ver com os poderes da Fênix. Então é um easter egg bem bacaninha aí que eles fizeram, cara, só pra quem saca.
Eu não sei se é a primeira vez que aparece a Fênix, mas é a vez que a Fênix, ela acho que ela é a fase da Fênix em que ela no final se mata pra poder salvar os outros X-Men, já que a força dela é tão poderosa que
pra eu pegar essa referência, o moleque tinha que falar: eu vou te dar Super Aventuras Marvel número.
É verdade, né? É como saiu aqui, né? Tem razão.
O bacana é que o bacana, eu acho que o diferencial tá nas duas coisas. Uma coisa é você ambientar a sua série em um período histórico X. Existem diversos filmes que fazem isso, mas eles não trazem essa aura como a gente está sendo aqui. Stephen King, Steven Spielberg, George Lucas e esses derivados. Né? Simplesmente é um filme que se passa nos anos 80, anos 70, etc. Aqui ele pegou essas duas coisas e misturou de uma forma muito interessante, muito talentosa mesmo.
Agora, cabe a pergunta, né? Se a série se passasse hoje em dia, será que ela teria alastrado com a mesma velocidade?
Eu não sei.
Eu acho que não.
Eu acho que o problema de botar essa série hoje em dia é que na hora que o garoto sumiu, ia ser tudo internet pra procurar. Então você ia ter que mudar a história. Isso não ia funcionar num mundo onde existe internet do jeito que é hoje. As redes sociais do jeito que são hoje.
Às vezes a gente faz essas perguntas como a gente quer, né? De secar aqui a parada, que é essa coisa bem nerd, né? De entender porque funciona e tal. Mas não deixa de ser uma pergunta um pouco injusta, porque qualquer obra, se você...
Tira um dos elementos, né?
Como se você falasse, então, Dark... Uma vez eu ouvi isso, o cara falou assim, mas se você tirar o Coringa do Dark Knight, um filme não é tão bom.
Claro.
Se você tirar o Neo do Matrix, ou, entendeu? Ou a Trinity, também o filme não é tão bom.
Se você tirar o carburador do seu carro, talvez o carro também não...
Pois é, a obra, ela foi concebida daquela forma. Total. É interessante.
Toda razão. Antes da gente parar de falar de nostalgia, queria chamar a atenção a minha referência predileta de todas elas: o pôster desenhado, cara. Eu achei isso tão foda. Anos 80, tão bacana.
Legal. Cara, é muito legal. Muito legal.
Eu não sei se foi o famoso Drew Struzan, acho que pronunciou o nome dele assim, que é o cara que fez grandes cartazes ali do Indiana Jones, todos, muita coisa do Spielberg, Star Wars, eu sei que ele fez. Então ele pega realmente essa tendência da época de fazer. Fazia todos os cartazes desenhados.
Mas, pô, se não foi ele, é um cara muito parecido, né?
Não, eu não sei se foi ele, mas eu acho que ele já estaria aposentado hoje em dia, né? Se o cara fazia as paradas dos anos 80...
Não, pior que não. Eu abri ele aqui, olha só. Ele é de 47. Ele tá com o quê? 70 anos? 69 anos? E tá dizendo aqui que ele continua trabalhando. O cara tá... mandando bala.
Pô, será que esse cara faz commission, cara? Já pensou?
Pô, caraca. Deve fazer... Deve custar 50 mil reais. Um cartaz dele pessoal, assim, commissionzinho.
Agora tem uma referência que o pessoal da antiga não pegou, que esse monstro da série, ele é muito parecido com os clickers do The Last of Us. E assim, aí a galera nova que jogou o jogo já pegou e o Overson. Não, não quando eu abri, não, 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 não,
Pequena Loja de Horrores.
É, pequena Loja dos Horrores, parece que...
É verdade.
Eu acho que parece mais Alien. Quando abre aquele casulo do Alien pra sair o bichinho que enrola no pescoço e gruda na cara, o facehugger.
Enrola no pescoço, cara, o facehugger.
Isso aí tem o ovo do Alien lá no mundo, né?
É, outra coisa que também faz parecer o The Last of Us é aquela questão de ficar aquelas partículas voando, né, no ambiente onde o monstro tá, no mundo invertido.
Esse visual é muito legal.
Isso era uma coisa que tinha, né, no The Last of Us, os esporos, né, que você não pode respirar e tal.
The Last of Us é o que? É um videogame? É um jogo?
É um jogo. É engraçado, eu discordo um pouco. Eu acho que, na verdade, o Last of Us pega muita influência de tudo isso que a gente tá citando aqui, principalmente do The Thing, que também tá lá, até como um cartaz e outros tipos de influências e tal. Eu acho que é mais uma...
The Thing era a coisa, aquela...
Não, era o Enigma do Outro Mundo.
Bom, de qualquer forma, a história ela junta esses elementos que são muito característicos dos anos 80, com os filmes dos anos 80, que a gente está falando, por exemplo, de garotos saindo em aventura, crianças sendo mais espertinhas do que os adultos, aí tem a adolescente que quer perder a virgindade, você tem aquela mãe que não desiste nunca, o policial que vai contra uma corporação, ou um sistema muito maior do que ele. Ou seja, esses elementos todos juntaram nessa história única que a gente tá vendo agora.
A gente passa uma boa parte do tempo da série desesperado falando, caralho, esse cara tem que se falar, bicho. Pelo amor de Deus.
Não tinha celular, né? Não tinha.
Caraca, o moleque tem que falar com o delegado tem que falar com a mulher tem que falar com os moleques. Vamos juntar todo mundo.
Pô, cara, mas eu não senti essa falta não, cara.
Pô, não sentiu, cara? A hora que o garoto, por exemplo, descobre que a mãe tem razão em duvidar, em não questionar a própria sanidade, a primeira coisa que eu pensei é a seguinte: cara, vai lá e conta pra tua mãe, cara.
Cara,
tá achando que tá maluca.
Isso pra mim foi um furinho um pouco ali, cara.
E tipo, eles não se falam, cara.
A mulher desesperada lá e o cara vai caçar monstro sem avisar a mãe. Bizarro.
É, tem algumas coisas que exigem realmente a nossa suspensão. No entanto, apesar da série pegar emprestado esses grandes elementos dos filmes e tal que a gente tá falando, ela conseguiu, na minha opinião, escapar de alguns estereótipos, né? O xerife, ele deu uma guinada pra, no meu interesse, assim, quando ele tá lá na investigação e ele tá lá no bar, lá, tentando distrair uma informação daquele cara, e o cara não dá pra ele a informação. Eu falei, bom, o estereótipo diz que o xerife vai, bom, vou tentar por outro ângulo. Não, o cara puxa o cara pro canto e senta ali a porrada, né?
Não, mas isso também é meio, isso é uma solução meio anos 80, né, cara? Bate no problema que resolve.
De certa forma, pois é. Talvez eu estivesse preocupado do xerife cair naquele estereótipo do xerife bunda mole, que não acredita em ninguém. Ah, essas crianças, tira essas crianças daqui de perto, sabe? É Mas não, né? Ele acredita em tudo, assim. E isso também eu gostei. As pessoas, quando falam umas com as outras, apesar de ter, de vez em quando, né, omite um negócio da mãe, do pai e tal, mas quando elas veem alguma coisa esquisita, é um bagulho sinistro, como diz o título da série, elas falam umas com as outras e as outras meio que não rola muito aquela coisa de, ah, não, você devia estar usando drogas, uma coisa assim. É. Não, ele não acredita logo, né? Ele convence logo. Caralho, é verdade, eu vi também.
Com a Winona Ryder, que o nego é um pouquinho mais reticente, né? Mas também, até pouco tempo atrás, ela tava roubando coisa em loja, o nego vai ficar tipo, ah...
Pois é, pra mim isso é um efeito meio Babadook.
Não, mas assim, na moral, mas, se fosse você contando a história, todo mundo ignorar também, maluco. Ninguém acredita naquela porra.
Mas é que o Tiberio usa a Havaiana e a Winona Ryder.
Nossa! Ah, meu Deus do céu!
Porra. Bem, acho que a gente pode parar de fazer podcast, cara. Acho que... Às vezes eles perguntam por que a gente tá fazendo isso, sabe?
Falar então do monstro, cara, que foi uma coisa muito elogiada por todo mundo, mas engraçado, eu me sinto meio peixe fora d'água nessa hora, porque eu particularmente não gostei. Eu acho que você misturar uma forma humanoide com uma cabeça de flor, não bate. Ou você pega uma coisa bem insetão, ou você faz um humanoide normal, cara. Eu acho que ela mistura...
É sempre bom lembrar, pra quem tá ouvindo a gente agora pela primeira vez, o GG é do lado negro da força. Ele provavelmente ia inventar um monstro maior, mais bizarro, uma coisa que ia matar todas aquelas crianças de uma vez só. Ele ficou decepcionado. Ele queria um monstro mais bizarro.
Eu queria um monstro mais Starship Troopers, sabe? Mais tropas estelares, uma coisa mais insetão, mais esquisita. Não um homem fortinho.
Ah, GG, na moral,
parece,
cara.
Parece super-herói de revista em quadrinhos, sabe? Alienígena. O cara é super estranho, mas ele tem um corpo todo sarado.
Caralho.
Cara, você não tem Jesus no coração. Eu fiquei encagaçado daquele monstro, cara. Fode.
Eu entendi aquilo ali. Vamos investigar. Eu entendi aquilo. Já que a gente tá falando de referência o programa todo, né? Existe uma clara alusão ao nosso amigo Lovecraft aí, falando de outras dimensões e o que tem ali do outro lado, a coisa
e o blá, tipo blá, do blá. Bicho ali, né?
O tipo do bicho, é o design dele e tal. Ao mesmo tempo, como eles tratam como o mundo invertido, e esse mundo invertido é, de fato, um espelho do nosso, tem lá os mesmos objetos e etc, só que distorcidos, né? A lá Silent Hill. Então, eu creio que colocar uma criatura que não tivesse nenhuma semelhança mórfica com os seres humanos talvez ficasse muito tipo, então o que que esse elemento ia ficar meio off? Sacou? Então eu
não
entendo.
Não tem um paralelo, né? Um elemento não tem paralelo aqui.
Eu entendi ele como você olha de longe e fala, é um humanoide tipo, holy fuck, a cara dele abriu. Sacou?
E pra mim foi esse exato
tipo,
efeito.
Onde fica o olho dele, né, cara? Ou ele abre a boca pra enxergar, ou ele fica quieto e não enxerga nada.
É, não precisa enxergar.
É o olho do cu, cara.
eu vou dizer ou o que, isso que eu... Também. Eu vou dizer o que eu não curti do monstro. É, quando ele aparece e tal, e é sugerido que existe um ciclo biológico ali, né? Ele se alimenta, ele vai atrás de sangue. Se ele se alimenta...
Ele põe ovo, né?
Ele provavelmente ele se reproduz, ele precisa de algo pra converter em energia, então ele é um ser biológico. Sendo um ser biológico, ele sangra. E se Arnold bem nos ensinou em Predador...
Se ele sangra, ele morre.
Se sangra, podemos matá-lo. Exatamente. E aí eu falei, porra, legal. O animal ali é um animal, né? Ainda que bizarro, é um animal. E na hora que realmente rola o tiroteio e ele já avança e taca fogo, faz que nem o Toninho do Diabo, taca fogo na parada, taca choque, dá tiro, dá martelada, eu senti que ele ficou meio invencível. Sacou? A parada não era, entendeu? Um animal, agora ele toma fogo, toma tiro e só vai morrer com os poderes da Eleven. Achei meio caído.
Não, e tem uma parada meio estranha também, que é você dá tiro e não faz nada, mas você bate com um bastão, aí ele sente dor.
Isso porque ele prendeu a perna numa armadilha de urso e ficou por isso mesmo também, né?
Ele sangrou ali, ele se transportou dali.
Não, e por que que os moleques apagam o fogo depois que você prende o bicho ali e atia fogo?
Eles não viram, pronto, mas o bicho sumiu,
cara. Acho que
cara,
já deu, vamos apagar. Claro que não, apagaram com o bicho ali, cara.
Não, o bicho já tinha
sumido. Apagaram com o bicho ali,
Não, eles apagaram pra ver se o bicho tava lá.
Isso é garotagem.
Tem um poder do monstro que eu também não entendi, eu vou pedir pra vocês me esclarecerem. A hora que a 11, ela toca lá no monstro, e aí o que acontece aí pra frente é semelhança, eu não posso ser muito claro. Claro, porque o maldito Caruso não viu, né? É como se alguém tocasse num White Walker e acontecesse mais ou menos o que aconteceu em Game of Thrones. Isso eu não entendi. A partir daí, o quê? Criou uma ligação e ele consegue ver o outro lado?
Sim, havia essa... Vamos lá, tentando entender aqui, porque isso também é bacana, né, das referências. É, você não explica... Outra coisa também que lembrou muito aqui, ó, aquele conto que depois virou um filme bem bacana, na minha opinião, O Nevoeiro, do Stephen King. Que também, a partir de um experimento que o governo tá ali fazendo com dimensões paralelas, eles abrem esse canal e uma hora o canal é aberto mesmo, lá Howard the Duck, e as porra começam a vazar.
E aliás, Afonso, ouvi uma teoria por aí de que esse aí seria um possível introdução pro Nevoeiro, pra história do Nevoeiro.
Ah, entendi.
É, eu vi também. Seria o experimento que trouxe os bichos da outra dimensão.
Saquei. É, então, ele faz... Inclusive, tem uma outra história do Stephen King também, que já falaram que é uma grande inspiração também sobre experimentos que o governo faz com drogas alucinógenas em mães grávidas para que as crianças nasçam com poderes e blá blá blá. Então, a partir daí, você tem essa criança que consegue estabelecer uma ligação realmente com esse outro mundo. Agora, essa ligação, ela era só a garota podia visitar. Na hora que ela entrou em contato com o animal, realmente com o animal, né, com o monstro, houve essa ruptura, como se ele ficasse ciente dessa presença. E aí, a partir daí, é como se assim, ah, tem alguém entrando na minha casa, mas eu não vejo por onde ela tá entrando. Quando ela tocou nele, ele viu por onde que ela tava entrando e passou a poder entrar também. Algo por aí. O legal é não explicar exatamente, né?
A menina também tem uma coisa meio Akira, né? Que é bacana, né?
Sim, é, legal. É. Muito. Tem uma teoria que fala que, na verdade, assim, esse monstro seria a Eleven do mundo invertido, entendeu? Então, quando eles se tocam e o mesmo objeto não poderia ocupar o mesmo lugar no espaço, cria ruptura, né, nesse
Não, mas aí ela seria igualzinha a ele do outro lado, né?
Não. Não, negativo.
Não, não necessariamente. As coisas são
mundo
distorcidas.
Só tem um monstro ou tem mais de um
tem
monstro?
Tem mais de
um. Pois é.
No determinado momento da série, eu acho que eu fiquei com a impressão de que tinha mais de um.
Tem mais de um, cara. Não, não. Tem um ovo ali, cara. Ele se reproduz,
tem
inclusive.
Tem ovo.
É, tem um ovo.
Não, não, olha só. O ovo, pelo que eu entendi, é o monstro começa a ter filhote, ou seja, lá, pelo menos aparecer mais de um, a partir do momento em que ele usa a Barbie ou Will como cápsula ali, e a gente não sabe o que vai acontecer ainda.
Mas peraí, então final, você, né, acha que era ele sozinho naquele mundo sem nenhum contato? Porque o contato começou a aparecer, o portal começou a surgir, quando eles começaram a fazer experiências lá e atingir um nível de energia X e abriu a passagem. Até então ele ficava sozinho?
Não, eu também não.
Não, aí você não sabe, mas aquele que atravessa de um lado pro outro é um monstro só. Agora, vamos aqui uma teoria. Vamos supor que esse mundo invertido aconteceu a mesma coisa em que o monstro é Eleven. E ela matou todo mundo na cidade. Você teria outros, não teria outros monstros, mas teria pessoas vivendo longe daquela região ali. Ali onde abriu o portal só teria ele.
Eu fiquei com a impressão naquela cena lá da floresta que é, quando vai a Nancy e o menino lá, que tinha mais de um monstro ali naquela cena. Que tipo, que ela era pega por mais de um monstro. Ela ficava olhando pro lado e pro outro, e passava um monstro de um lado, outro monstro do outro.
É, eu viajei, não, então, não tive essa impressão, né? Não. Eu tive a impressão que era sempre o mesmo.
É, pelo visto era um monstro só. Até porque a sensação final, digamos assim, é de um fechamento, né? Resolvemos o problema, então...
É, né?
Agora, tem uma coisa em relação ao portal que eu particularmente não entendi. Fiquei um pouco perdido. É, o portal, ele foi criado lá por causa daqueles aumentos de energia. Eu diria que criou uns buracos em alguns lugares. Você tinha aquele buraco fixo, que era dentro daquele complexo.
A instalação lá.
E tinha alguns temporários, tipo aquela árvore lá onde a garota entrou. Uhum. Agora, em determinados momentos da série, aparece ele atravessando parede, e qualquer parede. Aí eu não entendi. Tipo assim, ele precisa de um portal pra atravessar? Ele agora tem o poder de entortar as paredes e parecer como se fosse um tecido e aparecer onde quer que seja? O que vocês entenderam disso?
Tem um momento que me parece claro que ele consegue se teletransportar quando ele tá lá apanhando do... Ele vai por conta própria sozinho, tipo, ele desaparece e aparece do outro lado.
Aí não precisa mais do portal. Aí, ou seja, não adianta fechar a arvorezinha ali entrando, tipo assim, diminuindo aquele portal, se ele consegue aparecer de qualquer jeito, né?
Eu acho que ele abre pra poder fazer a passagem, mas fica um resíduo. Aí naquele momento rapidinho ali, se o humano conseguir passar, passou.
Ah, faz sentido.
Mas não... Tipo um jumper.
Aliás, falando desse resíduo aí, vocês já pararam, as letras do letreiro da série se movem igual ao portal fechando.
Igual ao portal... Nossa!
Nossa, legal, cara. Reparei.
As letras vão se juntando, né? Stranger Things, né? Pra...
Sim.
Ah, tá.
É no mesmo ritmo que o portal fechando.
Pô, mano. Maria, bom, hein?
Pensado.
10 pontos para Gryffindor.
Agora, eu fiquei com a impressão, quando eles mostram, até naquela sequência final, que vai a Joyce vai andando pelo aquele mundo invertido, e ela atravessa basicamente a cidade inteira ali, vai pra biblioteca e tal. Eu fiquei com a impressão de que ele conseguia se movimentar da mesma forma. Então, ele, no mundo invertido, ele já tinha a planta da cidade, vamos dizer assim, e ele podia sair onde ele queria. Por isso que ele fazia as incursões lá na casa da Joyce, aparecia na parede, aparecia na floresta, apareceu na piscina. Pra mim, tipo, ele conseguia andar por ali também, igual ela conseguia aparecer onde ele quisesse.
É, uma vez que a 11 tenha tocado nele, parece que ele simplesmente conseguia, era capaz de transitar entre os mundos. Mais do que isso é speculation.
É. E agora eu vou te falar, Rod, essa questão do mundo invertido me incomodou um pouco do fato de ser igual. Foi o que você acabou de falar. Ah, era um espelho do outro lado. Isso é muito estranho, cara, porque, tipo assim, aqui as coisas, a gente constrói as coisas. Mas o que acontece lá? Porque lá não tem ninguém ali, onde, por exemplo, estava aquela casa. As paradas aparecem magicamente, porque ainda se fosse, é uma versão antiga do local, que aconteceu alguma coisa, sei lá, apocalíptica lá, e aquele lado invertido, como o Tibério falou, passou a ficar isolado. Mas não justifica, por exemplo, a casinha que o garotinho que sumiu acabou de fazer. Ele fez um barraquinho do outro lado, e esse barraquinho existe do outro lado. Então o que você acha que acontece?
Por quê? que está a magia. Aquilo ali, será que é uma projeção que as pessoas daqui fazem? Aquilo ali, será que é um outro, uma outra dimensão onde as pessoas tinham versões iguaizinhas e foi de alguma forma sendo morto para aquele monstro? Aí o bacana é você não saber mesmo.
Mas até um futuro.
A série, isso que é legal, que a série ela não tem a pretensão de responder tudo, né? Ela deixa algumas coisas soltas e responde o que parece ser essencial pra gente concluir. E eu acho que é isso que faz com que fique um interesse suficiente pra gente ter uma segunda temporada.
Eu também acho que não precisa responder tudo, não. Acho que tá bom assim. E se for o caso de explicar numa próxima ou não, também tá valendo. Deixa assim, deixa cada um interpretar do jeito que acha melhor.
Existe até uma teoria em que, na verdade, aquilo seria um futuro em que deu merda mesmo aquele experimento ali e ela consegue viajar pro futuro e não pro...
Especificamente sobre a casinha do Will, uma coisa que até minha esposa falou, poxa, mas a menina, a Barbie, foi pega, morreu rapidinho. O Will foi pego no começo da série e não morreu, né? Por quê? Além de você ter que manter ele vivo pra poder seguir a série...
A menina era mais gordinha, né? O cara queria comer logo ali, tinha mais carne.
Não, mas eu achei que eles deram uma boa solução pra isso dentro da série. Quer dizer, aquela casinha que você falou que apareceu lá, que era o forte do Will, e quando ele entrava lá dentro o bicho não pegava ele, pelo menos enquanto ele tava mais forte, né, fisicamente ou mentalmente. Eu acho que aquilo ali é tipo, sabe o professor Xavier, quando ele entra na mente da pessoa, o cara faz um quadradinho em volta pra ele não entrar? Eu acho que era mais ou menos isso, tipo, era uma projeção dele, da força de vontade dele de não ser pego pelo monstro, e ele dentro da casinha dele, ele tava protegido até a hora que ele ficou mais fraco fisicamente, tal, que era aquela hora que o monstro consegue quebrar a casa realmente, e pegar ele. Por isso que ele durou tanto tempo, né?
O legal é que eu gostei disso, esse mundo invertido, ele não é simplesmente um outro lugar com regras e físicas iguais aqui. Ele é uma coisa, uma mistura de coisas realmente que funcionam em cima da biologia, porque o bicho come, bota ovo, etc. Mas ao mesmo tempo, o moleque criou uma fortaleza psionica ali, que o bicho não detecta ele, porque o amor da mãe com ele tá salvando ele. Então tem uma mistura mágica aí com a consciência que eu achei bem legal.
Eu fiquei curioso, não senti falta de uma explicação, mas eu fiquei curioso pra ver como é que o Will acendia as paradas do outro lado. O que, que ele fazia que fazia as paradas?
E não só isso, como é que ele falava no telefone, cara? Porque não tinha, ele tava num lugar isolado.
Não, acho que era só falar, que aí ele captava.
Ele só falava.
Mas aí a luz é a mesma coisa, tanto que quando a mãe dele tá junto com o policial andando no mundo invertido, as luzes na casa dela também acendem. Então, o filho dela vê.
Vai ver, era só ele encostando, né? Era só ele encostando ali.
É só ir andando que, na verdade,
E o telefone ele podia ligar da própria casa dele, né? Só dele pegar o telefone ali, né? Talvez.
Provavelmente.
Tanto que não tinha uma voz, era só estática. Então, de repente, era isso mesmo.
Tá aí um negócio que assusta, não importa qual geração que você
tem. Estática, né?
Tocar e você estática, ouvir estática, ouvir silêncio, os mortos.
Não, e a geração de hoje não sabe o que é acabar a programação e ter estática. Porque não existe mais estática hoje em dia, né? No digital.
Não existe mais acabar a programação hoje em dia.
Não, exatamente. E outra. E ligar e você não saber quem é que tá do outro lado da linha, né? Porque hoje em dia você ia ter o prefixo do mundo invertido ali, né?
Com o fim da estática...
Tem alguém me ligando de 666, que lugar é esse 666?
Com o fim da estática ficou muito mais difícil pros fantasmas roubarem as nossas filhas, né? Pelo menos tem esse
lado. Bom, mas eu acho que não desmereceria a história se o mundo invertido fosse simplesmente uma selva. Eu acho legal essa ideia de ter um mundo invertido. Caramba, ele tá aqui nesse mesmo plano, numa outra dimensão. Mas não precisava ser a cidade igualzinha espelhada, né?
Não, mas aí não é invertido. Por isso que eles chamam de mundo
seria
invertido.
Aí é outro.
Na verdade, aí seria um universo paralelo, não um mundo invertido.
Eu não chamaria de invertido. Mas tudo bem.
A GG ia cagar a série toda, né?
Faz, cara, a sua própria série, então, cara.
GG ia pegar os monstros dos Starship Troopers, ia fazer uma selva, não sei. GG ia cagar a série inteira.
Ia ficar bem mais perigoso.
Ninguém assistia essa merda. Ai, ai. Os algoritmos da Netflix iam falar, não!
Ô Outra coisa que conta um ponto muito a favor da série é o elenco, que você não tem grandes nomes, com exceção da Winona Ryder.
E do Matthew
Modine.
Mas todos
são muito carismáticos,
ah,
né?
Matthew Modine? Ah, cara, fala sério, né? Ah,
ele pode ser Modine agora, mas...
ele apareceu em meia dúzia de filminho nos anos 80, cara.
O cara fez as Asas de Liberdade, pô.
Não.
Elvis, ele pode ser famoso lá em Petrópolis, lá. Beleza, mas... a questão é que não tem... Pô, em termos de star power aí, tem mais a Winona Ryder. O elenco é um elenco muito bom, apesar de serem relativamente desconhecidos, né?
Eu achei que eles pegaram as pessoas bem normais, assim, né? Tipo, não pegaram nenhum superstar, nenhum...
Os moleques têm cara de gente que podia ser teu amigo no colégio,
total,
né?
Total.
O Conselho Jedi seria igualzinho lá.
Eu tenho uma dúvida pro elenco. O gordinho do Goonies, quer dizer, o gordinho que deve ser filho do cara do Goonies, ele não tem os dois dentes da frente ou aquilo é prótese?
Não.
Peraí, ele não é não gordinho, tem. Não, tadinho. Ele não é gordinho, não. Ele é fofo, pô.
Fofo, é. Não, acho que ele tem os dentes de leite ainda. Os dentes dele são pequenininhos.
Hoje em dia, os dentes já cresceram. Se vocês procurarem no Google, você vê ele já com dente. Ele tinha uma doença que era uma característica, que é um atraso no nascimento da dentição da frente.
Isso. Hoje os dentes todos cresceram e a cara dele abre em quatro partes.
Inclusive a doença que ele explica na série é exatamente a doença que ele tem mesmo na vida real. Ele faz um service ali, né?
Então, provavelmente deve ter sido algum caco que os roteiristas colocaram ali de coisa que devia rolar, né, nos bastidores. É meio comum isso. Às vezes, nego faz em Modern Family, por exemplo, cada roteirista coloca um pouco da sua história ali, ou ouve o que um ator fala e acrescenta aquilo na história e tal. Pode ter rolado isso. Maneiro. É comum.
E a série é muito esperta em já abrir com os quatro garotos jogando RPG,
né,
cara?
Rapaz.
Assim, se ela queria pegar o público nerd ou atentista, ela foi em cheio.
Foi no alvo, cara.
No ponto, né?
E o RPG clássico, né? Com aqueles... Com tabuleiro, com...
É, o Dungeons and Dragons,
eu
cara,
tenho esse Dungeons and Dragons assim. Até hoje. Tô olhando pra essa caixa aqui agora.
Caraca.
Pô, e já que aproveitamos falando de RPG, esse monstro deles que eles usam, né? Que é o...
Demogorgon.
É, o Demogorgon. Ele, na verdade, existe mesmo no Dungeons and Dragons, né? Que é um monstro de duas cabeças e que elas lutam uma contra a outra. Elas não se gostam, elas meio que brigam, assim. Uma quer comer a outra, mas no final, quando encontra um aventureiro, ela quer destruir esse aventureiro. E também falam que é uma referência...
Então tem tudo a ver, né?
É, falam que é uma referência a Eleven e o monstro, né? E até o fato dele serem a mesma
pessoa. Mas rapidinho, eu vi outras pessoas comentando isso. Ah, porque se ela é 11, então tiveram 10 outros. A gente sabe que foram feitas experiências em outras pessoas, mas não que aquele 11 significa que ela é a 11ª. Pode ser um código qualquer que o final acaba com 11.
Ela é a 11ª mais de 11. Acho que pode ter muito mais do que isso. Pode ter 20, 30, sei lá.
A gente não pode esquecer que o experimento foi feito na mãe, não com ela.
Na mãe, entre outras pessoas. Então, outras pessoas junto com a mãe. Então, assim, deve ter mais filhos aí.
Isso é outra coisa que fica pendurada também, né? Porque, pô, me deu uma vontade de ver a mãe reencontrar a filha, né?
É. Também achei que fosse haver
mas olha
eu
só.
Eu entendi que ela morreu, cara. Que a mãe morreu nos experimentos.
Não. Morreu. A Winona fala com a mãe.
Não, a mãe aparece. Aparece na série, cara.
Ela fica lá vendo a série lá de TV, lá do... Aquele Jeopardy. Isso. Lá, ela fica vendo.
Ah, é verdade.
Ela explica que teve os experimentos. Na verdade, ela não fala nada porque ela tá doidona, mas é nesse episódio que eles falam dos experimentos e tal.
Mas, cara, existe uma outra teoria que esse número 11 seria referente a clone, né? Na verdade, a garotinha seria... um experimento, seria um clone de uma, talvez da filha dela ou até da filha do policial.
Que aliás todo mundo achava que era ela, né? Até esse episódio da mãe, todo mundo achava que a Eleven era filha do policial, né, cara?
E cara, não descarto não, porque a mulher também não negou, né? E quem cala consegue.
Não, mas aí eu acho que você tá começando a mexer, aí é longe demais, porque eles não mexiam com clonagem nessa época, a esse nível, e eu acho que é mais simples simplesmente dizer que é filha da mulher mesmo. Eles arrancaram, aquele cara tá registrado, ele sumiu com a filha da mulher desde pequenininha e ela chama ele de pai por causa disso.
É, né? Agora, por que ela não fala inglês, cara, direito?
Acho que é porque ela foi criada numa coisa bem limitada.
Ela não teve uma criação normal, né? De tipo, de aprender coisas. Era só...
Eu entendi, ela desde criancinha ela foi feita experimento com ela. Ela nunca teve ensinamento, nunca foi nada.
Não teve alfabetização, não teve nada.
Aquela ali foi a vida dela pra sempre.
Não teve. O que ela conhece de linguagem é meio que ela ouve eles conversando entre eles e o que o pai fala com ela. Então ela é meio Mowgli, né? Meio índio, meio
aquela,
Tarzan,
aquela Nell, lembra desse filme do Jodie Foster?
Sim. Jodie Foster. Exatamente.
Inclusive mostram vários feedbacks. flashbacks, né, na série dela, né, da criação dela, ela primeiro tentando adivinhar o que estava escrito no papel, aí vai evoluindo, depois ela tentando matar o gato, depois ela mata as pessoas, depois ela vai, faz aquela experiência que ela entra no tanque, então vai mostrando vários, como que foi ela crescendo e vivendo esses experimentos, né, o tempo todo.
Isso foi bem legal.
E, ao mesmo tempo, mostra eles entendendo, né, essa relação entre as dimensões e experimentando com ela, ao mesmo tempo que ela tá descobrindo, eles também estão ali experimentando com ela, né, agora vai até ali, agora vê o que acontece se você encostar naquele negócio ali, ih, fudeu, abriu o bagulho, né.
Eles também não sabem, né. Agora, só uma coisa, tem uma referência, uma coisa que pode, assim, eu vou dar um pulo bem pro final, mas já que a gente tá falando da Eleven e o policial podendo ser o pai dela, tem uma coisa interessante que no final ele deixa um Eiffel pra ela, né, e ela nunca falou que gostava do Eiffel, né, pra ele.
Ah, mas os garotos poderiam ter falado.
Os moleques falaram.
Mas os garotos não sabiam que ela tava viva, né.
Não, mas ela tá viva?
Tudo indica que ela tá lá no mundo invertido, né, que o cara tá deixando umas paradas.
Assim, é só uma forma que, sim, eles podem, eles deixaram muita coisa aberta, tipo assim, tem depois muita a gente pensa o que ia fazer, entendeu?
Não, a questão do policial, quando ele sai, vem aquele carro e para ele, os caras do governo, e levam ele embora, e ninguém falou nada, ficou nisso mesmo. É. Depois aparece ele lá, todo de boa, na florestinha, tranquilão.
Vocês acharam que a Winona Ryder mandou bem? Porque minha mulher reclamou um pouco dela, achou ela meio canastrona no início. Eu gostei. Eu curti, cara.
Eu gostei.
Eu diria até que ela roubou a cena.
ela tem essa mania, né? O menino filho dela, eu achei bacana também, mas às vezes, pode ser, enfim, viagem minha. É muito detalhe isso, tá, gente? Mas me incomodava que parecia que ele tava de peruca, tipo, o cabelo dele tava esquisito. Ele deve ter aceitado algum comercial, alguma merda aí, que ele chegou lá um dia de cabelo raspado e ele fica botando umas perucas ali pra compensar.
Cara, eu achei esse moleque, o Jonathan, a cara do Daryl, do Walking Dead, cara. Ele parece o irmão mais novo.
Parece mesmo, né? Tem uma cara meio de...
Agora, eu vou te falar que esse núcleo adolescente, pra mim, foi o mais fraco da série.
É, aquele menino que a irmã do moleque namora, aquele menino, pô, não tem a menor cara de garoto popular da escola, né?
E piora, o casal que andava com esse garoto, sabe? É muito forçado.
Aquele casal, nada a ver.
Eles são babacas demais, sabe? É over. É. Tudo bem que anos 80... E isso existia em filme. Todo mundo era muito over babaca. Mas eu
concordo
achei...
que esse núcleo dos adolescentes não era a melhor coisa, mas uma das melhores cenas do filme pra mim é desse núcleo, que é quando a menina de óculos, a amiga da Barbie, ela cai na piscina e aquela piscina tá do outro lado. Cara, o visual daquela cena e ela tentando sair daquilo, eu achei aquilo bem legal. Achei esse momento.
Assim, eu acho que o fato deles serem interessantes ou não interessantes é ofuscado pelo núcleo infantil, né? Que é muito melhor. Uhum. Acho que tem esse detalhe aí que a gente acaba ficando forçada a olhar por esse ângulo também. Agora, eu defendo um pouco, a gente comentou, alguém comentou, não sei quem foi, esse cara não tem cara de ser popular e tal. Engraçado, eu tô reassistindo aqui, por prazer e pesquisa, a série Buffy, que também está na Netflix, né? E aí, cara, ela sofre daquele mal ali dos anos 90, em que era muito difícil você filmar com criança, sempre foi, né, até hoje. Então, os adolescentes de 16 anos têm, na verdade, 25.
Aquela barba pra fazer, né?
Aquela barba, aquele braço imenso. Os caras são imensos, né? Forte pra caralho. Aquilo ali tem, porra, 10 anos de academia. Um moleque de 16 anos não é daquele tamanho, né? Uma menina novinha também não. Então, no Stranger Things, quando mostrou, digamos, o cara popular, né? Eles não pintam ele como... Eles não pintam o popular lá como... O jogador de futebol clássico, sacou? Então eu falei assim,
cara... O atleta, cara, né? The jock.
Pois é, tipo assim, eu vendo as fotos da galera de verdade, assim, dos anos 80 e 70, a galera que jogava futebol e basquete e tal, eles não eram... Não existia essa cultura,
bombadão.
Não existia mesmo. Da academia, bombado, como existe
você
hoje,
achou condizente,
né? Suplementação.
Então, você achou...
Eu achei mais real, sacou? Ele é um cara atleta e tal, mas ele não tá cheio de whey protein. Porque não tinha whey protein. Sacou? Ele, assim, por
e vamos
aí.
Combinar que é uma cidadezinha de merda, não podia ter tanta gente assim, né?
Mas o conceito de malhar na época era aquele vídeo da Jane Fonda, cara. Não tem como ser malhadão mesmo.
E aquele professor, pô, só nessa série que ele é. Qualquer outra série, aquele professor ia ser o pedófilo da série, cara. Aquele maluco de bigode e tal. Né, nessa série, pô, um pouco mais inocente, anos 80 e tal, ele é só o professor, só, beleza. Tá.
Ei, garotos, vem aqui na minha sala ver meu novo aparelho.
E que fala com eles às 11 horas da noite, né?
Bora todo mundo brincar no meu microfone, molecada.
Mas é bacana porque porque também mostra a inocência. É porque eu não sei se é inocência ou se hoje nós temos um olhar muito maldoso e problemático. É o raio problematizador.
Sim.
Será que não pode haver, cara, o professor que é interessado em iluminar as
não,
crianças?
Não, pode,
né?
Claro. Não, é porque a é cara engraçado. Dele, cara, a cara dele é muito de sociopata.
É o bigodinho, claro, cara. É o bigodinho.
Pessoal, bigodinho, essa barbicha, assim, não pode ser boa coisa.
É, não, suéter por cima da blusa social, né?
A gente foi muito traumatizado, né? Então não dá mais pra, enfim, ser tão inocente assim.
Mas mesmo ele agora... eu achei bacana, né? Mesmo ele eu veria mais episódios com ele.
E falando de personagens de menor importância, uma morte que eu acabei sentindo foi a do cara da lanchonete. Quando ele pega
mesmo,
todo
cara.
Bonzinho ali e tudo mais, e depois o cara morre. Puta, cara.
Porra,
tinha que ter
que
mais
dó,
um pouco
né,
com esse cara, né?
Mas pensa muito que cara. Ele tá em algum lugar melhor servindo hambúrguer pra Barb. Pô, porque também, cara, eu sofri com a Barbie, cara. Pô, tava na esperança de que fossem resgatar ela, cara.
Só você que sofreu, né, cara? Porque a cidade inteira não procurou por ela, era só o Will.
Porra, nego cagou 1 quilo pra menina, né, cara?
Vacilo,
inclusive a amiga tava pouco se fudendo.
É, né?
Não, o nego procurou, a amiga dela
foi
ficou
enganada,
toda desesperada tiraram. Por ela.
É, chega uma idade, cara, que não quer mais brincar de Barbie. A amiga, ela só pensa em namorar.
Pois é. E outra coisa que eu achei também muito bacana em termos de desenvolvimento de personagem foi a gente não terminar com o casal improvável clássico, a Nancy e o pseudo Kevin Bacon ali. É, o esqueci
Jonathan.
O nome. O irmão.
Jonathan
Byers. Na verdade, a gente nem sabe quem é que ela vai escolher, né? Ela tem dois caras ali, e agora são dois caras legais,
mas,
né?
Mas eu achei muito bem escrito, porque eles, na verdade, a atração de que eles sentem um pelo outro é devido a um evento traumático, não por uma fonte romântica, né?
Uhum.
Então, há uma confusãozinha de sentimentos que eu achei muito real, realmente acontece, né? Esses eventos traumáticos fazem as pessoas acharem que estão... aquilo que ela tá sentindo, será que é um amor? Será que é um tesão? O que que é? E no final a coisa é tipo, não, nós tivemos um momento ali de ligação, mas ela gostava mesmo, era do babaquinha lá, o jogador de basquete, futebol, né?
É, como dizia a Sandra Bullock no Velocidade Máxima, relacionamentos nascidos de uma situação tensa não tem futuro.
Sim.
Inclusive, isso daí foi legal, porque na hora que o monstro aparece e tal, que o moleque babaca vai embora, e o monstro pega eles, quem volta e salva o dia é ele, não é o Jonathan. O Jonathan tava lá caído, tinha ido pro saco já, e ele que chega e dá porrada com o bastão lá e salva os dois, né? Tanto o Jonathan quanto ela, né?
Ele tem
certeza
um...
que ele ia morrer, cara. E, tipo, é o cara que vai morrer, né? Pra ela ficar com o garoto, né, cara?
Total. Isso foi legal. Ele, na hora que ele entra na casa, fala, porra, esse cara vai morrer e o outro vai se dar bem, né? E foi exatamente o contrário.
Na hora que ele aparece a primeira vez com aquele cabelo, você fala, putz, esse vai morrer.
mas é isso que eu falei lá no começo, a questão do xerife não corresponder ao estereótipo. Engraçado, eles fazem homenagens, eles brincam com o estereótipo, mas eles
conseguem fugir. Né?
Fogem disso, era exatamente pro cara morrer, o babaca ele recebe o que ele merece do monstro que pune. O monstro nos filmes dos anos 80 de monstro, ele normalmente agia como uma ferramenta moral.
Vide Jason, né? Que matava o casal fazendo sexo. Sim.
Exatamente. Você pode ver que existe essa força moral.
Sexo não.
Os virgens vivem mais.
Vivem, a regra que o cara fala até no Pânico, né? O virgem vive mais tempo. E aqui não, cara. Achei maneiro. Ele tem um arco de redenção muito interessante também.
É, porque a Barbie tem uma cara de virgem do caralho. Morre e a menina vai lá, dá pro menino lá em cima e fica e dura mais tempo.
Só faltou a Nancy e falou, aí, tá vendo? Tava se poupando pra quê, né?
Na verdade, a série faz esse tempo todo, né? Se a gente parar pra pensar, a gente acabou de lamentar da morte do cara da lanchonete, que a gente achou que seria um personagem recorrente. O cara morre 10 minutos de tela depois que faz a gente gostar dele. É, o próprio monstro, né? Se fosse outra série, ficaria enrolando pra mostrar o monstro. E ele não. No primeiro episódio, logo, já mostra o bicho subindo do elevador, pegando o cara. Depois mostra o corpo inteiro. Tipo,
isso é bacana,
eles
né?
Eles subverteram algumas
a
expectativas nossas.
A história avança bastante e eu me vi preso a essa série, como há muito tempo eu não me vi preso a série nenhuma. Pra mim, foi a última vez que eu me lembro de ter essa sensação de preciso ver outro episódio, foi com Lost, cara. Depois...
Cara, pois é, isso é o fantasma do Lost. Eu não gosto de tirar o valor do Lost, né? Porque tem a galera que
deixar que aqui você pode falar mal, né? A gente fala mal também.
Olha esse pessoal que fala mal do Lost, cara.
É, não, acho que temos direito de ficar. Até o Coringa no jogo do Batman reclama do Lost. Não sei se vocês sabem dessa. Na série Arkham, chega uma hora que ele fala lá: é, Batman, as coisas às vezes não dão certo. Você acompanha uma série a vida toda e chega lá na frente, era todo mundo tava morto. Ele faz até uma piada. O Coringa também acompanhava Lost. Mas quando começou, eu falei, puta, velho, será que eles vão fazer um esquema Lost, vão segurar, e aí no último capítulo não explica porra nenhuma, aquele fantasma, e eu acho que essa coisa de você ficar preso é uma dosagem muito interessante de desafio e recompensa.
Sim.
Todo episódio do Stranger Things, ele te dá umas respostas. Uhum. E você se sente. Vocês não se sente traído por ter se comprometido até ali. Você fala, pô, legal. Aprendi algumas coisas, outras perguntas foram feitas e ele vai te alimentando assim. E no final você sente essa recompensa total. Caramba, que legal, né? Valeu a jornada.
E o roteiro é muito bem amarradinho nesse sentido de que ele a história anda em todo episódio. Não tem um episódio que algo acontece que não vai servir pra alguma coisa, entendeu?
É, não tem um episódio com a Sun procurando o anel de noivado.
Não, a história anda. Inclusive,
mas isso é uma vantagem do novo formato, né? Que você não é obrigado a preencher 24 episódios por temporada.
É, isso é
você faz quanto você tem.
E uma vantagem de você ter uma série só com 8 episódios. Então, beleza, acabou a história em 8 episódios, acabou. É. Não tem.
Eu só tenho um pouco medo dessa com a popularização das séries via Netflix, porque cada vez mais ou cada vez menos, o cliffhanger vai ser uma coisa importante. Ele ainda existe, mas como você tem todos os episódios juntos, isso não vai mais ser mais tão importante.
Não, é importante, cara. Termina um episódio, o cliffhanger é o que faz com que você queira ver o próximo.
O Netflix, mesmo se você não fizer nada, o próximo episódio já aparece sozinho.
Entendi. Ou seja... É, mas você não viu que o Rod falou lá que os caras sabem qual é o momento que a pessoa desiste de acompanhar a série? Isso é muito importante. E nesse sentido, eu acho que o cliffhanger fica valendo mais ainda, entendeu? Porque se o cara perde o interesse, o cara fala, não quero ver o próximo, não tá acontecendo porra nenhuma aqui.
Eu ainda acho que é pior, porque assim, a série, quando ela é sequencial, passa cada semana, eles podem cancelar se não tá dando certo. Se o cara lança tudo de uma vez, já gastou aquele dinheiro.
É, mas nesse ponto eu concordo com o GG. Eu acho que se essa série... Mesmo, ela podia ser no Netflix mesmo, mas se ela fosse lançada episódio semanal...
Semana a semana.
A gente teria mais tempo até pra elucubrar a coisa, pra discutir,
Talvez ela fosse. Talvez ela fosse um sucesso, se ela passasse na TV, né? Talvez ela fosse um sucesso, assim, até mais monstruoso. Por outro lado, talvez tivesse esse problema, que uma série fazendo sucesso, os executivos vão botar pressão, ela não ia ter 8 episódios. O nego fala, estende essa porra aí. Verdade. Bota um episódio de nego procurando o anel da
Sun, entendeu? O que aconteceu com Lost, cara.
Ela teria que ser uma série do próprio Netflix mesmo, mas liberando semanalmente. Eu sei que não é o modelo de negócio deles.
Que nem o Better... Não, o Better Call Saul é assim, é semanal.
Eles fazem, né, então. Eu acho que seria, a gente conseguiria saborear mais, entendeu?
Sabe que você tem a opção de não ver também, né, direto. Pode esperar.
É, uma coisa que a gente perde é o cliffhanger do meio, né, que antes a gente tinha numa série de 40, a gente tinha 2 intervalos comerciais no meio, né? 2 ou 3. Uhum. Agora não tem mais. Isso realmente muda o flow da história de um jeito que quando você vai assistir uma série daquelas que você se amarrava, que passava na televisão, você sente um impacto do corte pro comercial. Mesmo você assistindo em DVD, mesmo você assistindo Netflix. Você sente um salto e o negócio volta meio que no mesmo ponto, mas num outro ângulo de câmera. Você fala, caralho, que porra é essa? A gente tá ficando mal acostumado com isso.
Ao mesmo tempo que você colocar tudo de uma vez, olha, opa, foi o que ela disse.
Caraca, eu nunca vi ninguém você... falando em português.
Eu também nunca tinha ouvido falar em português, muito bom.
A gente fala direto aqui, cara. É, quando você bota tudo de uma vez, você é preenchido, né? Ou preenchida com aquela emoção de um tiro só. E isso realmente tem uma grande vantagem. É, ao mesmo tempo, se você colocar aos pouquinhos, você tem tempo para digerir e o famoso papo no bebedouro do escritório. Uhum. Pô, tu viu o episódio ontem? Pô, o que tu acha que vai acontecer semana que vem? Não, tu acha que aquele cara... O mundo invertido, não sei o que.
Todo mundo avança junto, né?
O efeito Lost que eu falei, a gente tem que valorizar. Eu acho, o Lost realmente foi assim, o que o Arquivo X dizem, né, que fez pelo modelo comercial de série, né, o famoso To Be Continued, foi realmente um marco da TV, a aquela coisa dos ganchos e tal, o Lost também, ele resgatou muito desse modelo e elevou a um status, assim, de realmente culto pop, cara. A parada era semana a semana, teorias e fóruns e o caralho. Então, eu vejo vantagem nos dois, né? Você colocar tudo de uma vez ali no Netflix, você meio que viraliza a coisa com uma velocidade maior, né? Ao mesmo tempo, você não tá saboreando com tanta finesse quanto uma série que vai devagar. Então, é interessante pensar o que é melhor e o que enfim... personagem, a gente elogiou a Wynonna e criticou e falou da Eleven, dos moleques e tal. Um personagem que eu senti falta de um desenvolvimento foi o, entre aspas, vilão da história. O homem do cabelo branco.
Minha mulher só chamava de Ted Danson.
Que estava em Nascido para Matar, e vocês não dão bola pra ele.
Eu me importo,
Márcio Modini. Olha só, eu ainda me lembro de você.
Eu fiquei aguardando, a gente estava falando agora de recompensa e tal, eu fiquei aguardando o payoff do Homem do Cabelo Branco, o momento em que ele vai sentar e vai rolar um monólogo a lá, como é que é o nome do...
Agente Smith.
Porra, ele soltando aquele... Falou do agente Smith, né? É. Soltando ali no folderzinho o barbantezinho, explicando pra ele e tal, papapá. Eu falei, caralho, cadê esse momento em que a gente vai enxergar um pouquinho da motivação desse cara?
Ele fica um pouco bidimensional, ele fica meio só vilão, né? Ele fica...
Ficou assim,
Até quando ele vai falar com... Eu senti isso um pouco quando ele vai falar com os pais do menino principal lá. Ele fala uma coisa tipo, ah, deixa eu ajudar vocês, não sei o que também. Você não acredita nele. Ia ser bacana se você, quando ele faz aquele discursinho, você falasse, caraca, se eu fosse o pai desses moleques, eu acho que eu ia acreditar nesse cara também. Mas ele faz um discurso com cara de vilão, né? Com cara de... Eu achei que ele podia ser mais duvidoso.
Mas ele é, cara. Ele pode ser um profissional, simplesmente, que tá trabalhando com o governo e o governo obriga ele a fazer aquilo.
Não, sim, ele pode ser, mas eu acho que ia ser mais colorido, entendeu? Isso. Se ele tivesse mais... Ó.
Você tem exemplos de personagens que tem, e esse quadro que você falou, I'm Just Doing My Job, que por gesto, por uma nuance de interpretação e tal, você pode sacar que ele não está gostando do que ele tá fazendo. Sacou? Aqui ficou simplesmente um cara que eu senti até pelos recortes de jornal e tudo que eles vão desencavando assim da vida do cara, ele é um cara obcecado em descobrir e em desvendar e avançar. O cara ultrapassou os limites da moral, sequestrando crianças de recém-nascido e tal. Então, tipo assim, porra, por quê? Me fala, sabe?
Esse
o que,
cara,
que tem
esse
aí?
Cara tem uma motivação muito grande pra estar fazendo isso,
pois
né?
Pois é, cara.
Me parece o tipo da interpretação que o cara não tem os elementos todos pra fazer ali, aquele personagem, que assim, tem coisas que eu não sei se pro roteiro ou era segredo, ou eles não desenvolveram ainda. Aí o cara faz aquela interpretação meio segura, sabe? Meio, não, vou jogar com o que eu tenho aqui. E aí, talvez fique um pouco isso.
Não é culpa dele, realmente.
Olha só, eu gosto do ator e eu defendi ele aqui, mas eu concordo com o Afonso com esse negócio de que o personagem podia mostrar mais cores. Ele não vai ter um grande plot twist, alguma coisa que explique o que tá por trás e tal. Concordo.
Ou então, só pegando aqui até uma referência que tá aqui por tudo quanto é canto, o próprio ET, o Spielberg, ele explica uma coisa bacana, que se você reparar no filme, no filme do ET, né, o extraterrestre, o filme quase que todo, ele é filmado na linha do horizonte das crianças, você tá sempre enxergando o ponto de vista, quase que literalmente delas, e os adultos estão sempre, você tem que a câmera olha um pouco pra cima quando mostra a mão das pessoas com armas ou com lanternas, você não vê o rosto dos adultos, é aquela figura pra criança que é misteriosa, a criança não sabe a motivação daquele homem de terno malvado. Então, isso que eu quero dizer, em termos artísticos, acho que existem maneiras de você transpor isso, que aqui, digamos assim, se ele fosse um homem que... O homem de preto, e aí o cabelo dele fosse branco, você... Ah, puta, olha que foda, o cara, ele representa o branco e preto, ele não é escala de cinza, ele é simplesmente o rosto invisível do governo e tal. Aqui não, aqui você... dá uma... E agora? Fala agora. Ah, não, não falou, não tem nada ali.
E a própria série considerou ele tão whatever que a morte dele é quase offline.
Ele,
né,
morreu?
Cara? É off-screen, né, cara?
Ele morre.
Ele vem, pula o monstro pra cima dele, a câmera corta. Nossa. E abraço, tipo.
Pois
morreu,
é,
tipo.
Pois é.
Eu acho que se o cara tivesse pego e mandado ver na interpretação enlouquecido, foda-se, eu criei uma história na minha cabeça e vou seguir esse caminho aqui, tinha chance até dele ter um carisma maior que talvez poupassem ele no final, né? Talvez nego decidisse seguir por outros caminhos, né?
Talvez.
Acontece isso em novela, né? Um personagem que não é o caso, porque novela, uhum, você pode ir acompanhando a evolução e a resposta da audiência episódio por episódio. Mas acontece isso, de um personagem que é pra ser um coadjuvante e um personagem que é pra ser o protagonista, o ator, sei lá, não cai no carisma da galera, o protagonista diminui, sucumbe e o coadjuvante, pum, toma a novela e a novela passa a ser sobre o maluco, né?
Agora, a gente tem uma regra que pode ser aplicada aqui, que é assim, não tem corpo, não tem morte, né? Então, assim...
mas ali acho que não tinha jeito.
Até pro carro dos agentes terem pego o Hopper no final, parece que eles foram mandados por alguém. Então, algum tipo de autoridade ali, tocando o projeto, deu a entender que continua.
É, agora, o Hopper é um negócio que às vezes me incomodou, mas ao mesmo tempo eu também curti. Ele é muito heróizão, né? Tipo, dele entrar sozinho numa parada, numa facção enorme. Aí sai socando a cara de uns malucos e tal. E é isso aí.
Aquilo foi muito interessante.
É, num momento eu fiquei, agora, tipo, caraca, isso é muito irrealista. E no outro momento eu fiquei, caralho, isso é totalmente Magnum, né? Isso é totalmente...
Sei lá, acho...
Qualquer maluco de bigode nos anos 80 faria a mesma coisa.
Eu achei que o que tinha te incomodado é que ele tava no Esquadrão Suicida.
Ele tá no Esquadrão Suicida?
Ele tá no Esquadrão Suicida. Ele é um dos capangas da Amanda Waller lá no escritório.
Caraca!
Ah, sério, cara?
Nossa, vocês que pena.
Passou batido, passou
vou
batido.
Ter que ver de novo este filme.
Não, veja de novo.
Stranger Things. E o Amar, que fez o Esquadrão Suicida, também tá no Stranger Things, mas ele morre nos créditos.
Ah, não.
Agora, o Afonso citou ET, é legal rapidinho a gente só citar as milhares de referências que tem, né? Teve uma que é a mais óbvia, né? Que é a da van capotando, que eu acho que daí todo mundo...
Na bicicletinha ali, é o momento que todo mundo faz, caraca, eles vão voar, eles vão voar,
não é,
eles
cara. Vão
voar. Aquela cena é importante porque mostra a extensão do poder dela, que chega a levantar um carro. Agora, um outro momento que ela mostrou poder, numa cena que eu não gostei, foi importante pra caramba, mas que eu não gostei da maneira como foi feita, foi aquela hora que o Mike pula do precipício. Aqueles moleques estão fazendo bullying. E aí ele, de repente, falou... Ah, que droga, vou ter que pular desse precipício. Ele não pode nem pensar o seguinte... Não tem nem a desculpa de... Ah, a 11 tá por aqui, ela vai me salvar. Até porque ele não sabia que ela podia levitar um garoto. Ele ter pulado... Eu achei menos, né?
Na situação...
É, fica muito evidente que ele pulou só pra ter aquela demonstração de poder, né?
Será que ele achou que ia cair na água e ia morrer?
Cara, eu não sei. O cara tava com a faca no amigo dele. Eu acho que ele falou assim, velho, eu vou cair na água ali.
É, ele podia não morrer,
aquilo,
né?
É um pouco over também. O moleque com a faca ficou meio tipo...
meio demais, né?
É, e pra mim, a série tem um momento ali, eu acho que é o sexto episódio, tem um momento que quando eles começam a amarrar umas pontas, que tomou um ritmo que ficou um pouco esquisito pra mim. Sétimo e oitavo acho que fecharam bem, mas tem um sexto ali que você fica meio tipo, ué, mas por que não é mais fácil? Vem cá, gente, peraí. E
sim, fica, sei lá, meio... é sempre um...
É, eu também senti isso.
Agora, só voltando à referência a ET, caraca, sabe a hora que eu reparei pra caramba, assim, que eu ri, até ri? Foi quando ela bota aquela peruca loura, cara. Igual
é muito, né?
Foi bem proposital.
É um ET de peruca, é igualzinho.
A roupinha e a peruca, total.
Não tinha me ligado, cara, é a roupa igualzinha do ET.
Eu ria muito, cara.
É, tem mais duas que são mais sutis. Logo no começo, quando o Will, na hora que ele é pego pelo monstro, ele vai pra uma casinha lateral, que é igualzinho a casinha que o Elliot vai.
É verdade.
É igualzinha. E a outra, que é o pessoal procurando na floresta, com aquelas lanternas, né? Também uma muita referência.
Uma referência que eu não vi ninguém fazendo, Elvis, essa acho que vai pra você. Na hora que aparece a 11 lá dentro do mundo, né? Ela tava submersa, né? Na vida, no nosso mundo, mas a consciência dela vai pra aquele mundo preto. Aquilo não te lembrou aquele filme da Scarlett Johansson que ela fica pelada, que ela é uma alienígena?
Under the Skin? Eu vi isso, eu vi as cenas parecidas, realmente tem tudo a ver, mas isso aí não é referência anos 80, né? Porque Under the Skin...
Não é.
Mas que filme é esse?
É um filme recente, Sob a Pele, acho que do ano passado, da Scarlett Johansson, que é uma ficção científica cabeça, que não posso fazer o comentário aqui, porque é um comentário machista. Mas a única coisa que presta no filme...
Entendi.
Não, mas não é errado gostar de mulher pelada também, calma aí, né?
O diretor te tinha uma história tão fraca na mão que ele, pra conseguir estourar o filme, ele colocou um nu frontal da Scarlett Johansson. Foi o apelo que ele usou.
Aí já começa a ficar esquisito, realmente.
Agora, eu não sei se é o caso do tanque, assim, é fato que o água é o condutor universal e com o sal ele ajuda nisso. Então, assim, ela tá aí mergulhada num tanque pra poder melhorar o poder e emergir mais, né, dentro do, daquele universo dela. Não é nada demais, assim. Aí é uma referência meio que genérica, Ana.
O Tiberio, o negócio é o visual que mostrou, porque é um troço tudo preto, só com o personagem andando num...
E com reflexo.
No chão.
Com reflexo, tipo uma superfície com água, né? Mas não era bem...
É tipo um nada. Ela tá no meio de um nada. E a Scarlett Johansson tá no meio de um nada, que é onde ela leva as vítimas dela no Under the Skin.
Eu acho que aí já é uma linguagem, se eu puder dar uns 2 centavos, acho que aí já fica uma linguagem mesmo de cinema. O próprio filme lá, O Contato, tem uma coisa semelhante, da Jodie Foster sozinha, num fundo branco. Tudo bem que é branco e o outro é fundo preto. Acho que é só uma maneira da
mostrar
pessoa
mostrar que é meio
tá
dentro da cabeça, né?
A questão do tanque que o Tibério falou, lembrou quem via Fringe, lembrou bastante.
Essa série tem muito a ver com Fringe, cara. Tem muito.
Eu quero ver, Fringe é bacana, né? Todo mundo fala razoavelmente bem de Fringe.
Agora, tem uma coisa assim que eu não sei se todo mundo fez diferença, que é assim, essa hora que ela tá nesse lugar, tá tudo preto, não é um mundo invertido ainda, né? Ela tá no limiar ali, né?
Ali é uma projeção de consciência.
Ela tá dentro da cabeça dela.
É, tanto que ela consegue acessar o mundo real, que ela vai ver o cara que o maluco fala, ó, acha esse cara aqui. Então ela tá ali no limiar entre os mundos e vê o cara, mas aí quando ele tá nesse limiar, ela consegue ver o outro mundo também, o invertido. Que aí ela vê o monstro, né? Ali que meio que dá um ruim, que quando ela encosta no cara, o monstro passa de um mundo pro outro, né?
E ainda nas referências, só pra gente não se prolongar muito, Elvis, essa aí acho que você talvez tenha pego. Além da óbvia referência a Evil Dead no pôster que tinha, eu não sei se você pegou, cara, é um take, cara, é uma coisa muito do banco, puta, cara, é muito sutil isso daí, cara. A única cena que mostra a casa do Will do lado de fora, desse ângulo específico, era um ângulo meio que da direita pra esquerda, tem um banco do lado de fora, igualzinho o banco que ficava batendo, fazendo barulho.
Igualzinho Evil Dead.
Evil Dead, cara. Legal, né?
É, esse aí foi tão específico, esse banco de vocês aí, quase personalidade. Eu não peguei, não.
Inclusive, o Dead tá na parede do garoto, né?
Sim, tem um pôster, né? Sim. Comentou já, né, que o final deixou algumas pontas abertas. Acho que a maior de todas é aquela cena do Will indo no banheiro, né, no jantarzinho de Natal ali, e do nada a gente é surpreendido com ele vomitando uma larva, sei lá o que era aquilo, e indo, tendo um flashback do mundo invertido, né, cara?
Nossa, aquilo ali, é bem tenso.
Ali eu acho que foi meio que o seguinte, eu acho que ali ele acabou se transformando por um momento, né, porque ele, quando dá um piscar, assim, que aí ele vai pro mundo invertido e volta, ele meio que toma um susto, mas depois ele vomita lava, a lesma, aí pega assim,
não,
e joga.
Ele tá sentindo. O que acontece? Como é que ele ficou lá no mundo invertido? Tinha uma parada dentro da boca dele, como se fosse uma garra, um tentáculo dentro da boca dele.
Mesmo.
Ele pode ter ficado com umas larvinhas, cara, dentro do estômago.
Aliás, isso parece alien, né? Porque
isso
quando os
alien,
bichos, os aliens pegavam as pessoas, tinha esse troço que ficava tipo um respirador.
Não, e também ficam fazendo um paralelo o tempo todo com o cara salvando o menino e ele lembrando da filha dele, que também tava com o tubo, na hora que ele puxa o tubo.
É, isso foi legal.
Então
também
tem um paralelo que você não sabe se é só porque ele tá salvando o menino, como ele não conseguiu salvar a filha, e aí isso, sei lá, evoca na cabeça dele aquelas lembranças, ou se uma coisa meio tipo o câncer da menina ser como se fosse aquele monstro ali, né? Tipo, o monstro sendo a personificação do câncer da menina e tal.
Eu ouvi falar dessa teoria.
Acho que é uma metáfora nesse sentido mesmo. Acho que é também é um ciclo que o xerife tem que passar, né? Pra ele não conseguir salvar a filha, entre aspas, na cabeça dele, e agora ele precisa...
Pra ele ser o herói que ele não consegue ser ainda.
Que ele não foi.
Exato.
É, o que a gente entende do garoto no final do Will, pelo menos eu entendi assim, vamos botar aqui pra banca, que ele trouxe algo
com ele
do outro mundo com ele, né? Seja algo realmente físico, algo biológico, como eu falei, que fica toda hora essa brincadeira que fica ali a lesminha, tem alguma coisa dentro dele, será que essa coisa vai crescer? Será que ela foi pro esgoto, né? A lá Alligator, outra referência aí, vai crescer e tal?
É, ou será que ele vai se transformar numa coisa, né? Também, sei lá.
Será que ele vai se transformar? E existe também a questão metafísica ali, porque ele consegue fazer um shift entre os mundos. Ele ainda está manchado pela experiência dele ali. Ele também é um portal ainda. Né?
Eu acho que a explicação dele ter alguma coisa dentro dele brotando é a única maneira de você explicar por que, que o Will não foi devorado do outro lado. A garota foi. A maneira como o monstro roubava as pessoas, ele já meio que abocanhava, já quase estraçalhando. Ele era violento. Mas o Will ficou ali, meio que guardado. Ele muito provavelmente identificou no Will, talvez, algumas características. Ele falou o seguinte: olha, esse invólucro aqui, que tá na forma de criança, é um bom receptáculo, por exemplo, pros meus ovos. Aí ele deixou ali aquela garra.
É
aquela...
mal, né, cara? Ele chama criança de invólucro, né? Puta que pariu, cara.
É muito GG, né, cara?
Mas
é, o GG é mal, mas isso que ele falou tem lógica.
Porra, mas caralho, cara.
Olha só.
Deixa eu te apresentar meu filho, um invólucro de 14 anos aqui, ó.
Porque vocês não ficaram pensando lá enquanto estavam vendo a série? Não ficaram pensando assim, porra, o moleque tá comendo o quê? Ele tá se alimentando de quê? Vocês já fazem semanas que ele tá desaparecido.
Ele não tava esquecido.
Ele estava sendo alimentado pelo tentáculo. Porque ali o bicho estava guardando ele ali.
Não, mas só no final, cara. Não,
mas não
mas
passa semanas não, brother. É tipo um dia, dois dias. Não, é muito rápido.
Uns três isso. dias, no máximo.
Ele comeu uns cogumelinhos ali, comeu uma aguinha suja. No final ele tá claramente debilitado, ele tá desidratado.
Quem comeu a Barbie foi ele, não foi o monstro.
Quem comeu...
Não, cara, ele é de menor, não podia botar isso.
Não, ele passou um tempinho, até porque teve o funeral do moleque, não foi... Acho que não foi três dias não, cara, foi um pouquinho mais verdade, ali. Mais...
Né? Funeral, teoricamente, ele passou uma semana aí, né?
Passou no mínimo umas duas semanas.
Eu assim. Também, eu tinha essa linha do tempo aí.
Não, cara, foi menos tempo. Eu daria uma semana.
Mas... O que é bizarro é a menina ficar morando na casa do moleque lá e nenhum desses pais descobrirem que tá criança a mais morando ali.
Né? Ninguém desce pra varrer o chão lá embaixo,
porra,
né?
Mas tu viu os pais que eles mostraram?
Tem essa parada. Importa, mas cara. Esse lance do garoto realmente não morrer, eu acho que há uma mistura, o Will não ser morto, né, pelo monstro, acho que há uma mistura da coisa que a gente falou, ele tá projetando uma proteção ali ao redor dele, uma projeção, entre aspas, mágica, que é a casinha dele de segurança e blá blá blá, que o monstro não detectava, e existe uma alusão aí, a gente tá citando o Alien, que é, por sua conta, inspirado no ciclo da, por exemplo, da Vespa, né, da natureza de verdade aqui da nossa terra. A Vespa tem insetos que ela simplesmente mata pra se alimentar, e há outros que ela olha e fala, você serve para a minha...
receber meus ovos.
Você receber. E ela faz exatamente isso, por exemplo, com aranhas. Ela pica a aranha fica paralisada e viva, ela injeta os ovos dentro da aranha, a aranha acorda e, opa, beleza. E ela segue a vida dela.
Caralho, Vespa é muito filha da puta, né? Como é que ela entrou nos Vingadores, bicho? Porra!
Então, o garoto, quando o monstro encontra ele, ele não mata de primeira. Ele enxerga nele, entre aspas, de alguma forma, um hospedeiro, né? Que a gente vê no final da série que deu certo. Quer dizer, alguma coisa entrou ali no garoto e tá saindo no nosso mundo. Vamos ver o que, que isso vai resultar.
E é muito referência à Alien, até porque eles veem o ovo, né? Do Alien lá. Pelo que eu entendi, o garoto ficou solto lá naquele mundo, fugindo do monstro, avisando pra mãe, não, foge, o cacete é quatro, não sei o que é lá. Em algum momento ali, mais pro final, ele foi pego pelo monstro, e aí o monstro conseguiu, usou ele pra fazer lá a experiência e botar o ovo dentro dele pra nascer um monstrinho.
Então,
e aí, assim, ele conseguiu esse poder.
Já definimos como é que vai ser o fim da série. A 11 vai ser no futuro, vai ser a Ripley, continua careca, e de arma vai voltar a procurar o bicho.
Pô, que bom que termina bem, né?
Hurry, boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away.
rebobinando fita cassete com caneta Bic no mundo invertido, estão Fernando Caruso.
Caralho, não pensei em nada. Deixa pro final aí, rapidinho.
Tibério Velasquez.
Pô, tava vendo as Olimpíadas, cara, e no meio do hipismo começou a chover. Tu sabe o que o juiz falou pro cavaleiro?
Ai, meu Deus, o quê?
Pode tirar o seu cavalinho da chuva.
O que isso tem a ver com Stranger Things?
Isso tem a ver com o filme, cara.
Isso tem a ver com o Tibério, gente. É piada ruim.
Meu Deus, cara. Fica no cantinho, cara, junto com o Caruso, pensando numa entrada.
Não, e ele tá rindo pra caralho, como se fosse fenomenal. Ele tá até louco. Agora ainda colhendo os próprios louros da piada dele.
Todo podcast tem esse cara, né? O cara das piadas ruins.
É o Caruso.
Pergunta aqui do Newbie, então, do Newbie convidado. Você vai girar essa pergunta, ele vai direcionar pelo número
não,
de pessoas
não,
que
eu,
tem?
Não, eu solto.
É grita-feira?
Você quer saber se eu vou não, te
é
direcionando pra cada um? Não, é feira da fruta.
É feira da fruta? É. Então tá bom.
Senão fica muito forçado, assim. Eu me sinto meio Jô Soares, né? Você, fulano. E agora você, fulano? Não fica muito natural.
Tipo no último. Falando de quadrinhos, você, Alvésio, qual...
Aquele foi maneiro, né?
Falando de foi fontes, bom. Alvésio.
O cara novo chega e acha que eu nunca ouvi essas piadas.
É, o fulano, é? Tamo junto. É,
pede pra ele fazer o Schwarzenegger, Elvis.
Falando de capitães da Enterprise, Tiberius.
É.
Caralho, até o GG sucumbiu, cara.
Fazendo letras do alfabeto, GG.
Falando em tamanho da camisa, GG.
Que merda.
Falando em por que eu não consigo satisfazer a minha mulher, GG.
Caralho. Agora sim, agora está quente aqui. Vamos lá.
Elvis, você tá cronometrando?
Pode cronometrar.
Pode, como se fosse uma coisa que a gente não faz nunca. Tá, cara, boa ideia.
Eu normalmente cronometro, mas não serve pra nada. Bora, eu acho que não serve pra nada, mas...
Tá certo, cara. A gente define como é que a gente quebra o bloco do Skype aqui, por causa disso.
Isso, e ainda faz você se sentir importante no grupo.
Esse é o cara do cronômetro. É tipo o cara do triângulo na banda, sabe? É importante, é importante.
I gotta have more cowbell.
It needs more cowbell, caralho. Muito obrigado por fazer a referência do melhor sketch do mundo. Vai.
Peraí, estamos conversando, cara.
Não, peraí. Vocês precisam ver o vídeo da Xuxa. Pra quem não viu ainda, para o que tá fazendo, vai lá no YouTube e digita Xuxa Stranger Things.
Aproveita e digita Xuxa Amor Estranho Amor, que também tem criança, né? Tudo a ver.
Pega a Xuxa de hoje e ela interpretando a Xuxa dos anos 80. Aí ela lendo cartinha. E aí ela só tem uma cartinha aqui da Nancy. O quê? Não consigo ler esse sobrenome. Aí ela, Cláudia, senta lá, Cláudia. Aí, e ela fala, olha só, ela perdeu o baixinho, poxa, o assunto é sério. Ah, então agora vamos ouvir o nosso disco ao contrário.
Caraca. É bem bom, cara.